Programa Hipermídia.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hipermídia, programa dos cursos da pós-graduação em comunicação. E hoje aqui com um velho conhecido de vocês, professor Patrick, e também na bancada, a professora Edna. Tudo bem, Patrick?
Tudo bem, Clóvis. Olá, Edna.
Olá,
Edna,
boa noite
seja
a bem-vindo.
Todos. Isso.
Obrigada, professor.
Nessa noite de frio, né, gente? Aqui a gente está enfrentando algum frio, né? Eu, como tenho esse sangue um pouco mais latino, né? Sou aqui todo encasacado. Patrick está de camiseta, né? Para ele, a gente está...
Até agora ainda estava, mas é que meu apartamento é quentinho, por isso.
Verão. Legal, gente. O professor Patrick, ele trabalha aqui já com a gente há bastante tempo, já foi coordenador de curso também, né, aqui dos cursos de publicidade e propaganda, e é responsável pelas disciplinas ligadas ao audiovisual, né, ao cinema, linguagem fílmica. Então, a gente tem um tema bem interessante hoje, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre as representações do futuro no filme Metrópolis, né? Então, é um filme clássico, até recentemente compartilhei ali, né, que a gente teve uma exibição aqui em Curitiba 6-7 anos atrás, com a Orquestra Sinfônica, né, ao vivo, e então aquela edição recuperada lá de Buenos Aires, se não me engano, né, com o filme na íntegra. Então, acho que é uma discussão bem interessante e que tem tudo a ver com a comunicação e até pensar a sociedade de uma forma geral, né? Então, acho que são questões interessantes aí para a área de comunicação. Patrick, para a gente começar, então, antes da gente entrar nessa, especificamente ali na questão da representação do futuro, eu também queria deixar aí para os nossos ouvintes mandarem suas perguntas, participarem pelo chat, e explicar que a gente também está lançando, né, e já aproveitar aí para fazer uma publicidade dos cursos de comunicação na pós, dois cursos novos. Um deles é de jornalismo e base de dados, que tem tudo a ver com esse atravessamento digital aí na comunicação, e outro é de negócios em jornalismo regional. Tá? Então, entrem lá no site, depois dá uma conferida, a grade já está completa lá para vocês. E antes da gente começar, então, nessa própria representação, eu queria entender um pouquinho sobre o enredo, né, do filme, a importância que ele tem, né, naquele momento que ele foi produzido. Enfim, fala um pouquinho para a gente aí, entrar no assunto antes das representações do futuro.
Então, a gente tem que entender que o filme foi produzido em 1927. Né? Então, a gente estava ali num período entre guerras mundiais, né? E num período de quase nascimento, ou, né, é uma sombra do nazismo chegando à Alemanha, né? Antes da tomada de poder de Hitler e tal, mas ainda já estava se formando alguma coisa que indicava, né, esse cenário futuro. Dito isso, né, a autora do filme é a mulher do diretor, e ela criou uma história retratando, não a época, claro, pois é uma ficção científica que se passa no futuro, né? Ele se passa, tem controvérsias quanto à data, porque ela não colocou data no filme nem no livro, né? Que se passa em 2026. Então a gente está chegando quase lá. Mas o que, que ela achava que seria o futuro? À luz daquilo que eles estavam vivendo na época. Uma grande separação de classes, uma pobreza extrema na Alemanha. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, uma coisa, né, que a gente meio que se repete. Então ela estruturou, né, a história de ficção científica, uma das primeiras ficções científicas do cinema, né, não a primeira, porque teve Méliès antes com Viagem à Lua, mas a primeira ficção científica distópica da história do cinema, que conta a história de duas sociedades totalmente separadas, que se separaram a tal ponto de que os operários, né, os pobres, trabalhavam no subsolo de uma cidade que era feita para os ricos, para os intelectuais, para os esportistas, e que não tinham ciência da existência desses trabalhadores braçais que mantinham a cidade da superfície funcionando, eles no subsolo. Basicamente, em linhas bem gerais, é sobre isso.
E pensando no filme, Patrick, como que ele representa um futuro pensado 100 anos depois, porque a gente já está há quase 100 anos depois, né? E ele pensava esse futuro, como vocês mencionaram, 2026, só que ele foi produzido em 1927. Então, a gente já está quase na data, já está quase 100 anos depois. Então, como que esse filme representa o futuro, incluindo os operários, políticos, empresários, máquinas, pensando nessa estética mesmo que ele utilizou?
São duas coisas um tanto diferentes que valeriam a pena discutir, né? A estética e o que eles narram, né, no filme. Eu brinco com os meus alunos quando, né, a gente ainda estava no presencial e eu mostro esse filme com frequência porque ele é muito importante para a história do cinema. Que eles conseguiram prever várias coisas, ainda que não tivesse, né, previstos corretamente, mas isso não é o importante. Mas, coincidentemente, eles conseguiram prever algumas coisas, né? Não só a clonagem, né? A gente vê a Maria, que é a personagem principal, sendo clonada. Eles não usam esse termo, né? Porque na época nem se pensava nisso, mas ela é clonada em cima de uma carcaça de um androide, né? Então, tem um androide, ela é clonada. Então, que é claro que não chegamos a esse ponto, né? Mas hoje clonagem, pelo menos de animais, a gente sabe que existe, né? Tem uma cena muito bacana que o líder do povo do subsolo entra em contato com o governante da metrópolis através de um aparelho que se parece um computador com Skype. E é muito curioso, porque na época não existia nem computador, muito menos Skype, muito menos internet. Então, são elementos de previsão, né, de futurismo, não futurismo como, né, movimento artístico, sim, de futurismo, de previsão, de tentativa de ver como seria o futuro, que eles acertam, né? E é claro que tem muitos elementos de exagero, propositais, porque ele não tenta ser um filme que retrate mesmo o que seria o futuro, e sim com um certo exagero dessa da segregação de raças não, de classes, né, exacerbado para fazer a prova do seu ponto ali de vista que ela acreditava, que com o distanciamento das classes chegaria a um ponto, ainda que nessa hipérbole, né, para contar a história de uma maneira mais interessante, se separariam a ponto de não terem mais contato uns com os outros.
E essa representação é, como você colocou, né, Patrick, é super atual, né, se a gente for pensar aí nesse enredo para os dias de hoje, né? E é engraçado porque a gente sempre pensa o futuro com a cabeça do presente, geralmente, né? Se a gente for pensar em todos os filmes distópicos, né? Se a gente pegar Blade Runner, se a gente pegar os próprios Flintstones, né? Que fazem uma brincadeira entre passado e futuro, né? E os Jetsons também tem essa relação, né? Muito, muito da questão do momento que ele foi feito, né? E pode falar, se quiser.
Não, pode concluir, vai.
Isso é ruim da rádio, né? Porque agora a gente fica vendo que a outra pessoa estava, né, ali processando, né? Mas essa questão o filme deixa uma mensagem, né, ainda de esperança, embora ele tenha essa distopia, ele tem ali essa mediação ali do coração, né, por conta de um protagonismo também operário, talvez, né, dessa revolução operária que acontece no filme. Como é que você analisa essa conclusão, né, no momento do expressionismo alemão e hoje, se a gente fosse pensar o Brasil ou, né, o mundo de hoje? Você acha que é uma conclusão possível?
Não, eu acho ele muito romantizado nesse caso, e teve até uma discussão entre o diretor, o Fritz Lang, e a esposa dele, que é a autora do livro que virou filme, né? Ela escreveu já pensando em que virasse filme mesmo, nessa forma muito romantizada de terminar, tanto que eles filmaram uma segunda versão de fim, né? Só que não foi incluída no filme, que o filho do governante de Metrópolis pegava uma espaçonave e fugia, saía daqui, ia embora, né? E largava essa porra toda aqui. E é o final de conciliação, né? Que daí fica aquela, né, lambança no final, bonita, que o coração tem que ser o intermediário entre o cérebro e as mãos operárias, né? É um final bonito para a época e não sei o quê, mas, né, eu acho que a gente analisa o filme à luz do que está acontecendo hoje, não muito pela conclusão dele, e sim pelo que ele traz, né, de E não só pelo futurismo também, das coisas que eles acertaram, ou das coisas que eles previram que seria, né, as metrópoles com seus engarrafamentos e tudo mais, e sim nesse encaminhamento de polarização de ideias, né, e cada vez o afastamento maior de pessoas que têm vidas diferentes a ponto de você não ter ciência que aquele grupo existe. Então, eu acho que é muito mais por aí, né, o acerto do nosso presente e o futuro deles, do que do futuro da conciliação, usando o coração como intermediário, porque eu não vislumbro muito isso, mas também quem sou eu, né? Não sou da sociologia para poder fazer né, chutes sobre isso.
Sim. Antes de passar só um pouquinho, Edna, desculpa te atravessar aqui, mas eu acho que é legal a gente pontuar essa questão que o Patrick colocou, que é quase um silenciamento do outro, né? Eu acho que tem uma relação também ali. Claro que nesse caso a gente está fazendo uma interseccionalidade de classes também, né? De não nem reconhecer o outro. Mas, né, trazendo para os nossos tempos, a gente tem vários outros silenciamentos, né? A própria cultura de cancelamento pode ser considerada ali, né, um silenciamento a partir do momento que eu não quero que essa pessoa, né, nem fale sobre a ideia dele, porque não, eu não concordo com, né? Então, acho que abre essa brecha também para a gente pensar a polarização de uma forma gigantesca hoje em dia, né?
Não, mas
Então,
até isso. Pode
falar, Márcia,
isso que
pode
eu
falar.
ia comentar, que o professor Clóvis citou ali outros filmes, e eu acho muito bacana, porque por mais que tenha essa parte romantizada, às vezes até um pouco exagerada, porque eles nem tinham contato mais, né, entre as classes, mas é um filme que, quando a gente vê esses outros filmes que falam do futuro, eles falam do futuro, de repente até tentando prever algumas coisas, mas sempre com solução, tipo, ah, vão ter muitos carros, então vai ter uma solução para isso, os carros vão voar, sei lá, sempre tem umas ideias assim. E esse filme, ele traz o futuro com os problemas que podem acontecer, como o engarrafamento que você colocou, que o professor Patrick colocou. Então, isso eu acho bacana, assim, do filme. Acho um ponto positivo, por trazer também essa outra visão. É romantizado, mas eu vejo nesses outros, assim, que eu sempre assistia, sempre muita solução, assim, sempre muita solução. Poucos problemas e muitas soluções, assim. E principalmente essa diferença entre classes, que é uma coisa que a gente vivencia. Não nesse exagero, lógico, né, de não ter contato, mas é uma coisa que a gente vivencia e que, de repente, para a época, foi uma coisa, pode ter sido um choque, né, falar de algo tão, tão sério, de uma forma tão também brusca, assim, como não ter contato mais.
Ainda assim, ele é um filme que mostra o futuro, ainda que distópico, um tanto pasteurizado, né? A gente tem outros filmes que se basearam nele, porque ele, por ser um dos precursores no segmento, ele serviu de inspiração, e até os outros filmes fazem, né? De ficção científica fazem muita homenagem a esse filme. Então, até vocês comentaram, né, do Blade Runner, que tem várias cenas inspiradas em Metrópolis, né, a cidade de Blade Runner, a torre principal de Blade Runner é inspirada na Torre de Babel de Metrópolis. E a gente já percebe, por exemplo, que em Blade Runner é um futuro muito mais sujo, né, um futuro muito mais poluído, porque daí já era um outro zeitgeist, né, era um outro
Estamos
tempo
no
de se
oitenta.
pensar no futuro, já vendo esse futuro mais sujo, né, e menos bonitinho, enquanto lá em 1927 se pensava um futuro um pouco diferente, né? Então tem essas influências e também tem esse espírito do tempo de se quando cria, de quando se pensa esse futuro a partir do presente.
Tá. E vou passar para a próxima aqui. A adaptação, então, pensando nessa época, a gente está falando tanto da época, né? Foi uma adaptação bem interessante para o cinema, bem à frente da época, do que era produzido naquela época. E que não, mas foi, não foi uma produção muito barata também, até por tudo que tiveram que produzir. Como você sabe, tem informações de como foi a recepção do público por ser algo tão diferente?
A época foi a produção mais cara que se teve notícias. É claro que é muito difícil fazer a conversão para hoje, porque a moeda era outra, né? Eram marcos alemães, não existia o euro, inflação, e não só a inflação, né? A evolução do próprio da própria indústria do cinema traria outros custos que essa produção não teve. Traduzindo para números de hoje, eu vi um dado recente dizendo que o filme hoje custaria 16 milhões de dólares, o que não é uma produção grande para os nossos padrões hoje de Hollywood, mas para a época era muito dinheiro, 16 milhões de dólares, e que teria que ter uma bilheteria muito grande para poder ter um retorno disso daí, né? Cenários enormes, né? Uma produção grandiosa, super, né? Maquetes, ainda que usassem maquetes, né? Mas tinham produções, tinham cenários também em tamanho real e tudo mais, muito caro, né? O número de figurantes muito grande, 500 figurantes por aí, então extremamente caro. Então eles esperavam que o público, né, fosse ao cinema ver tal produção. Entretanto, a versão original do filme, ele tem 3 horas. E isso acabou afastando um pouco o público que foi assistir, né? E o estúdio, a UFA, começou a pensar em métodos de fazer o filme atrair mais público para poder, né, gerar mais renda, e acabou fazendo versões desse filme mais encurtadas. Tem uma versão de 1h30, né, contra 3 horas. Isso daí já tem um apelo melhor ao público. Entretanto, graças a esses cortes que eles fizeram, o filme não ficou tão compreensível. Então, se por um lado o público começou talvez aí, porque não durava 3 horas, né? É muito mais fácil você assistir um filme de 1h30, ele não ficava tão compreensível como o filme de 3 horas. Então, daí tinha esse problema, né? O público às vezes não gostava porque era muito longo, entretanto compreendia, ou ele tinha um tempo razoável, mas ele não ficava tão compreensível assim. Então, ele não foi lá na época um sucesso de público, porque ele tinha esses problemas, esses ajustes, e que, né, apesar da indústria do cinema já existir em 1927, ainda tinham coisas a se descobrir, né, e se testar com o público, como, por exemplo, qual a duração ideal de um filme de longa-metragem que vai atrair um público que tenha disposição a ficar sentado por esse tempo assistindo a mesma coisa.
Sim, e embora não, ainda não for, né, não era uma tecnologia nova, né, o cinema, já na época, já tinha alguns anos, né, mas ainda existia essa necessidade de criar um público, né, Patrick, né, ainda estava experimentando tudo, né? Então, acho que essa questão que você coloca ali da estética, né? Uma estética totalmente diferente, né? Até para os padrões da época, né? A gente tem ali a questão do expressionismo alemão, né? Tomando basicamente forma, né? E também a questão de uma ética que ele discute, né? Uma ética de qual seria essa ética industrial. Porque se a gente for pegar também a época, né, a gente tem um boom industrial gigantesco, um pouquinho antes do filme, mas como você coloca, ainda uma sociedade extremamente pobre. Então, acho que essa questão estética e ética, o filme traz para a gente. E aí eu queria entender que outras representações do futuro você observa nesse filme que são interessantes da gente comentar aqui também, porque eles falam sobre operários quebrando máquinas, né? Essa rivalidade ali com a parte industrial, enfim, quais outras representações do futuro a gente pode pensar também a partir do Metrópolis?
São vários pontos, né? O primeiro deles é sobre a estética do expressionismo, que, na verdade, em 1927, o expressionismo já estava meio caindo em desuso. Né? Tanto que a estética de Metrópolis, ela não é uma estética essencialmente expressionista, como a gente vê no gabinete do Dr. Caligari, que é inteiro expressionista. Né? Ele já tem muita coisa de futurismo, daí sim, movimento artístico. Né? Então, ele traz uma mescla dessas coisas, apesar de ser, sim, considerado um filme do expressionismo, né, alemão. E mostra isso daí, né, claramente, em alguns elementos. Sobre a ética que você falou da época e como se via isso daí, né? De novo, aquilo que a Edna comentou, né? Esse exagero, né? De que o povo do subsolo não tinha direito nenhum, né? Eles não tinham direitos, eles tinham que trabalhar por uma carga exaustiva de horas, tanto que alguns desmaiavam, né, morriam durante a jornada de trabalho, e o que eles podiam fazer era ir para o dormitório e depois continuar o dia nisso, né? Então, isso era levantado nesse sentido, né, de se tentar mostrar claramente, através do exagero, essa desigualdade, essa injustiça que se faz, porque não até hoje, às vezes, né, com trabalhadores que precisam daquilo e que às vezes não tem perspectiva de um futuro melhor, né? O que também pode ser visto como uma representação do futuro, né, além do robô, né, que daí é de encher os olhos, né, porque são figuras muito mais né, interessantes, o robô, né, o cientista louco, com que perde a mão e tudo mais, uma mão meio mecânica e não sei o quê, e como eu falei também, a clonagem, e assim vai, eu acho que tem outros pontos, além desses, que podem ser relacionados com o que a gente vive hoje, ainda que, como eu falei, né, de forma exagerada antes. Mas é claro, se a gente for ver, né, as grandes torres, Fritz Lang, ele era apaixonado pelos Estados Unidos, tanto depois que a Alemanha foi tomada pelo nazismo, né, ele fugiu para os Estados Unidos para ele não ter que ficar lá na Alemanha nazista. Ele tinha conhecido Nova York antes dele fazer o filme. Ele se impressionou por aquela cidade, né, ele tenta reproduzir Nova York em metrópolis, né, mais moderna do que já era na época e tudo. Então, isso traz um pouco das nossas cidades grandes de hoje do que ele acharia que era na época, mas já baseado numa cidade grande da época.
Show. E tem um gap ali, né? Porque ela é uma adaptação, né, do livro para o cinema. Obviamente, qualquer adaptação, né, não é sempre exatamente o que está no livro, né? E muitas pessoas até falam que sempre preferem os livros do que os filmes, né? Isso acontece às vezes. A Edna está aqui do meu lado, que é da literatura, para falar sobre isso, né, Edna?
O filme sempre destrói a imaginação do livro. Essa é a... Não, eu amo filmes, mas
Discordo,
todas.
vamos falar sobre isso.
Não, eu adoro filmes, adoro mesmo. E adoro ler e depois assistir o filme para ver essa diferença. Mas normalmente eu leio antes de ver o filme. E é muito engraçado, porque a gente nunca, nunca se aproxima do que eu imaginei,
Não,
assim.
mas
Nunca,
exato,
nunca.
esse
É
que é o
muito
negócio. Ele nunca se
engraçado.
aproxima porque ele não tem que se aproximar. Quem
Sim.
faz essa análise, né, de comparar uma mídia com a outra parte de um princípio errado porque elas não são a mesma. Então é óbvio que se eu fosse fazer um filme baseado numa pintura, num quadro, ele não poderia ser o mesmo. Eu não posso dizer o quadro é melhor que o filme. Eles são coisas extremamente diferentes, são obras diferentes, são mídias diferentes. Então quem parte do princípio da comparação parte de um princípio já errado, porque eles são obras diferentes, como se eu, não é tão absurdo quanto se eu falasse, ah, eu prefiro a pintura do que o filme que fizeram sobre ela. Você ia dizer, não
Sim.
faz sentido isso que você está dizendo, são coisas diferentes, com suas qualidades e seus defeitos, mesmo que a pintura fosse boa e o filme você achou ruim, mas não são coisas comparáveis. Isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos, que é uma mania, né, que as pessoas têm, porque é normal, né, porque a gente vai comparar porque são histórias parecidas ou
Sim.
baseadas uma na outra, enfim, mas é óbvio que um livro de 300 páginas vai ser muito mais detalhado e muito mais rico, e além disso tudo, ele deixa espaço para sua imaginação e você vai criar a cara do personagem e a sala da casa dele, como você bem entender a partir de poucos elementos que são descritos ali no filme, no livro, e isso vai te agradar muito mais do que o livro, o filme que vai te trazer aquilo pronto. Então, não é comparável, né? Então, é claro que quem lê o livro vai gostar provavelmente muito mais do livro. Por quê? Porque, primeiro, tem muito mais informação, cabe muito mais no livro. Segundo, ele se passa na sua cabeça. Então, não tem como comparar as duas coisas, né? São materiais diferentes.
E a leitura, ela é algo mais dinâmico, no sentido de que é o que você falou. Depende, se nós três aqui lermos uma reportagem que seja, e a gente tiver que depois passar ela para uma outra mídia, vão ficar três versões diferentes, porque depende muito também da sua experiência. Você vai construir o personagem com a cara que você quiser, mas dentro da tua experiência, da tua vivência, do que você conhece, do teu embasamento. Então, isso que eu acho legal. Por isso que eu gosto muito de ler o livro e ver o filme depois. Não é nem por uma questão de comparação, mas é de ter essa outra leitura também, porque eu acho muito bacana e acaba enriquecendo e complementa aquilo que a gente leu. Então, particularmente, eu gosto mesmo.
Sim,
É
é
muito
bacana
bacana,
fazer
assim.
isso. No caso de Metrópolis, o livro ele aborda também outras coisas de ocultismo, de misticismo, de simbolismo, que no filme não aparece. Ele aparece de leve nos devaneios do filho do governador, quando ele está lá, né, ele tem uma, né, ele desmaia, ele vê a máquina como se a máquina fosse um monstro. Né? Essas coisas são muito mais sutis no filme, mas é porque não se dá para desenvolver tudo, né, no filme o que tem no livro. Eu sempre falo para os meus alunos: imagine você ter no livro uma cena que só diz assim: né, Clóvis tinha 10 anos, estava na sala de aula, pensando em brincar lá fora. Isso no livro você resolve em 3 linhas. Agora, no filme, imagina eu escrevendo o roteiro disso. Eu não posso escrever só Clóvis tinha 10 anos pensando em brincar lá fora enquanto estava estudando, porque eu vou ter que escrever uma outra cena dele pensando e imaginando ele lá fora com a bola e não sei o quê. Então, não tem como, sabe, fazer isso daí no filme. Daí a gente teria os filmes, né, de 3 horas, 4 horas, 5 horas.
E esse já tem três, né? Então,
Sim. Na
bastante coisa a
versão,
gente já.
né, ele tem outras versões mais compactas, né, de 90 minutos também. Muito desse filme foi perdido, né, por vários motivos, inclusive pelo domínio do nazismo, né, que rechaçava vários tipos de obra de arte, principalmente as obras de arte como esse fazem pensar, fazem refletir, né, assim como qualquer ditadura quer esconder esse tipo de coisa, e parte desse filme foi encontrada em 2008 na Argentina, né? A versão então mais recente que a gente tem foi recomposta em 2010, e essa versão tem, deixa eu até ver aqui, tem 2 horas e 30.
Legal. Bom, estamos ali com uma questão, né? Metrópolis foi um marco para mim, da Patrícia. Ambientação show, inspirada na Art Deco e Bauhaus. A questão dos robôs e a divisão de classes, tudo em um filme mudo.
Né, a Art Deco foi já elemento de estudo em artigos, né, principalmente daí quem estuda arquitetura e tal, que ele é muito característico de época, né, dos anos 1920, e ele traz muito disso, né, na arquitetura que a gente vê no filme e nos cartazes também tem muito de Art Deco, também de futurismo, né, uma mescla, não é puro, mas de futurismo e de Art Deco. Tanto na arquitetura que a gente vê no filme, quanto nos cartazes de divulgação do filme. Ela comentou ali, é um filme mudo, mas com música.
É, com
Isso é
trilha, né? Tipo.
interessante, né? Porque a orquestra tocava ao vivo uma música que foi feita pro filme. Então, a composição da trilha sonora foi feita pro filme. Cada cena tinha a sua música específica composta para ela, né? Não era uma música aleatória que tinha alguém no piano lá tocando enquanto estava passando a cena, que acompanhava o rolo do filme onde ele fosse, né? E aquela orquestra, nos cinemas maiores, tocavam a música correta para a cena exata. Eu tive a oportunidade de, aqui em Curitiba, assistir à apresentação com a Orquestra Sinfônica, né, passando o filme e tocando ao vivo. E foi bem bacana.
Foi também, então, Patrick, estava lá
Sim,
também?
estava.
Legal. Bom, acho que é bacana também a gente colocar uma questão que você se posicionou sobre o nazismo, né? Ainda se discute um pouco a questão, né, da autora, né, ser ligada ao partido nazista, né? Mas ter essa pegada heideggeriana, eu diria assim, né, quase existencialista ali no filme, né? Porque traz essa o homem no mundo, e aí, o que que a gente faz a partir disso, né? Então, eu queria entender, então, nesses minutos finais, antes da nossa lista hipermídia aqui, como que você enxerga um pouco isso, né? E quais são as verdades dentro desse contexto, porque eu acho que já bastante coisa deve ter já virado, né, história, assim.
Sim. Então, enquanto Fritz Lang fugiu para os Estados Unidos, né, ele se refugiou dos Estados Unidos, a esposa dele, né, até ela se filia ao Partido Nazista. O que não se sabe bem, ou pelo menos que se discute, é até onde era por ideologia, até onde era por pressão, né? Porque, enfim, a gente está falando de uma ditadura, né? Mas ela dirigiu 2 filmes durante o período nazista, né? Entretanto, depois Eu também não sei super detalhes da vida pessoal dela, mas ela é desconectada do partido por, né, não talvez compactuar com algumas coisas que eles pregavam, e ela foi destituída do partido.
E só para registrar aqui, além da Patrícia Carla, que fez ali o comentário, tem a Viviane Ribeiro também, que deu boa noite aqui para a gente no chat.
E estou vendo ali o Arthur, né? Sim, ele foi convidado a comandar um polo cinematográfico, mesmo sendo judeu, para ver, né, as incongruências das ditaduras, né? Tipo, a gente quer mais lucrar, né? Que tirar proveito das pessoas, seja lá quem seja, né? Mas não, ele, como vários outros artistas da época, né, fugiram para os Estados Unidos, judeus e não judeus também.
E para a gente fechar, que já estamos aqui no finalzinho, a gente quer pedir para você. A gente sempre tem uma listinha depois do nosso programa Hipermídia que a gente posta lá na nossa página no Instagram, pós Uninter Comunicação, com algumas indicações dos convidados, para que quem está assistindo, ou os alunos que acessam lá, que tenham interesse, que queiram se aprofundar, saber um pouquinho mais do assunto, também possam ter esse conhecimento. Então, a gente gostaria de saber de você hoje, professor, quais são suas indicações para essa nossa lista do Hipermídia.
Eu só quero saber se eu posso pôr os links aqui no chat, como que eu faço?
Pode mandar no chat privado, e daí eu acho que o Arthur consegue colocar, né?
Tá bom. O primeiro deles é o link do próprio filme que está no YouTube. Ele está no Telecine também, para quem é assinante do Telecine, mas mais fácil, né? Ele está no YouTube, então eu estou mandando aqui. Primeiro é o link do próprio filme, né? Dessa versão que eu falei lá de 2 horas e tanto. Que é uma versão bacana. Ele tem legenda em várias línguas, né? Apesar dele ser um filme mudo, ele tem os intertítulos originais em alemão, claro. Para quem quiser, né, com uma qualidade melhor, no conforto da sua sala, sei lá, tem no Telecine também, que é esse próximo. Tem o link da Deutsche Kinemathek, que é a cinemateca alemã, que é bem bacana, que eles têm uma ala destinada ao Metrópolis, tem uma ala destinada ao expressionismo alemão e tem uma ala destinada ao Metrópolis. Né? Toda vez que eu vou para Berlim, eu faço questão de ir no museu de novo. Eles não mudam muito, não tem umas exposições muito, mas eu gosto de ver. Tem
Réplica.
uma réplica da Maria lá, do robô, não da Maria, né, do robô da Hel lá, bem bacana. E assim vai. Então tá o site ali para quem se interessar. Eu passei já a versão em inglês. Tem um artigo que saiu na Labeduc da USP que fala sobre o filme no geral. Estou passando aqui também. E tem o livro que foi publicado, acho que em 2016 aqui no Brasil. Não tinha uma versão anterior, ou 2019, não me lembro, pela editora Aleph, que quem quiser dá para ler o livro, e ele está muito bonito. Eu já vi esse livro, com ilustrações referentes ao filme, mas ele é o livro, e não o roteiro do filme.
Sim, eu até tinha o livro aqui, acabei não pegando para nossa apresentação, mas eu podia mostrar aqui. Mas a edição dele é maravilhosa e ainda traz algumas curiosidades, né, dessas adaptações, enfim, da história da autora também. Então, acho que vale a pena aproveitar essas dicas aí que o professor Patrick, saudade já, Patrick, né? Fazia tempo que a gente não se via
Sim.
pessoalmente, e sempre um poço de conhecimento das viagens, até trouxe aí o museu para o nosso programa, gente. Então, vale a pena dar uma olhadinha nas indicações do professor Patrick e pensar também o nosso presente, né? Não só o futuro, porque agora o futuro do filme já está quase aí, né? Falta pouco tempo, né? Queria uma cidade tão bonita, talvez, né? Tão art déco, mas com menos
A que
distanciamento.
custo, né? A que custo?
A que custo? Então, vale a pena a gente pensar um pouco disso. Edna, quer dar um fechamento antes do professor Patrick também?
Só citar, colocar aqui agora a Carmen, que é aluna do curso de jornalismo. Ela deu boa noite agora aqui no final também. Saudades ainda. E só agradecer ao professor Patrick todo o conhecimento, todas as indicações, que são sempre muito legais, realmente trazem muitos tópicos para a gente refletir até, né, para a gente pensar, analisar, e essa comparação com a atualidade também, que é muito importante.
Era o dono do teatro ali que a gente tinha na Tiradentes, era o professor Patrick, ele dominava.
O famoso.
Deixa eu só falar para o pessoal antes da gente ir, que eu sempre falo para os meus alunos de cinema, eu sei que não é o caso aqui, né, não é uma aula de cinema, mas abram a cabeça para ver essas coisas diferentes, né? Que os filmes que vocês gostam e veem na TV e no cinema, a gente já está acostumado e vocês vão ver de qualquer jeito, né? Um filme preto e branco, mudo, da década de 1920, pode ser bacana também, sabe? Abra a cabeça, né? Abra o coração, a alma para receber uma coisa diferente, vai atrás, porque você pode descobrir uma coisa que normalmente você não veria, talvez se não fosse por esse empurrãozinho, mas se você chegar um pouco mais, né, aberto para a ideia de que pode ser bom também, apesar de não ter som, de ser preto e branco e de ser tão antigo, né, você pode acabar tendo um conhecimento diferente que de outra forma você não teria.
Bacana. Obrigado, Patrick, pelas palavras.
Obrigado a vocês pelo convite.
E por conseguir, né, estar presente aqui. Eu sei que fez um malabarismo importante, mas foi muito bom te ouvir. Obrigado também, Edna. E aos ouvintes, né, não esqueçam, lá no perfil do Instagram, né, Pós-Uniter Comunicação, a gente também deixa a listinha para vocês. Um abraço e até o nosso próximo programa, que agora a gente vai discutir um pouquinho sobre jornalismo nos próximos programas. Um abraço, gente. Até lá.
Programa Hipermídia.